Bom dia, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Nós vamos estar nessa manhã dando prosseguimento às lições que o pastor tem trazido sobre a igreja que nós queremos ser. E nessa manhã nós vamos tratar exatamente sobre uma comunidade contextualizada. Porque uma coisa nós precisamos entender, meus irmãos, que uma igreja que faz diferença, ela é uma igreja que está conectada com o seu tempo. É uma igreja que está antenada, né, melhor dizendo assim, né, usando o jargão dos dias de hoje, está antenada com o seu tempo. E quando nós falamos de tempo, nós queremos falar de cultura. Porque todos nós, queiramos ou não queiramos, estamos inseridos dentro de uma cultura. E quando a igreja, ela precisa se contextualizar, ela precisa olhar para a cultura que ela está inserida. Então, nessa manhã, nós vamos perceber isso, usando alguns exemplos que nós temos, né, no nosso dia a dia, mas também indo à palavra de Deus e percebendo o que a Bíblia tem a dizer a respeito disso, como nós devemos nos comportar como igreja na nossa cultura hoje, ok? Mas antes, nós precisamos entender o que é cultura, tá? O que é cultura? Cultura, na definição, significa cultura de um povo ou de uma geração, é um conjunto de ideias, de valores e manifestações que organizam e dão sentido à vida. Então, isso que significa cultura. Desde que você nasceu, desde que, né, nós nascemos, nós estamos sendo, né, moldados pela cultura no qual nós estamos inseridos. Ok? Nós nascemos aqui no Brasil, nós aprendemos o nosso idioma desde pequeno e nós fomos adquirindo hábitos e costumes que dizem respeito à nossa cultura, principalmente relacionado ao lugar que nós nascemos, ao estado que nós nascemos, né? Então, a comida que você come, a roupa que você veste, né? As coisas que você compra, todas elas estão conectadas à cultura no qual você está inserido, ok? A cultura foi algo criado, né, pelo homem, mas à medida que a cultura vai se consolidando, ela acaba se sobrepondo ao próprio homem. E que nós devemos entender que a cultura, então, ela funciona como uma moldura, tá? Porque é uma maneira de nós enxergarmos o mundo. A cultura nos dá essa ideia, né? Nos dá essa moldura de mundo, tá? Por isso que às vezes é difícil você lidar com pessoas de culturas às vezes diferentes, porque elas têm, né, hábitos e costumes totalmente diferentes, né? Uma vez eu fiz um intercâmbio com um americano e nós, de uma certa maneira, estamos inseridos, né, na cultura americana, porque nós comemos hambúrguer, nós comemos batata frita, nós vestimos calça jeans, né? Difícil é, às vezes, você ver um americano tentando se inserir na nossa própria cultura, né? Então, quando o americano veio para fazer esse intercâmbio conosco, a maior dificuldade que ele enfrentou foi na questão da comida, porque ele não é acostumado a comer arroz e feijão todo dia, ele não é acostumado a comer a farinha, né, o macarrão misturado com arroz e feijão, aquela comida para ele era totalmente estranha. Porque ele está inserido na cultura dele, nos costumes dele, no hábito dele, né? Então, para ele era muito difícil. Mas além também de funcionar como uma moldura, A cultura também pressupõe homogeneidade. Apesar de existir diferenças, muitas das vezes existe também a presença de semelhanças dentro da nossa própria cultura, né? Podemos observar isso dentro da arte, dentro da música, dentro da pintura, na própria língua também, né? Há algumas semelhanças também culturais. Então, cultura também pressupõe um pouco também de homogeneidade. Mas a cultura também aceita a diversidade, que nós chamamos de subculturas. Cultura também aceita a diversidade. Como assim aceita a diversidade? Veja bem, nós temos uma cultura dentro do nosso país, mas dentro do nosso país ele é rico em diversas culturas, que nós chamamos de subculturas. O gaúcho dos Pampas tem a sua maneira de se vestir, seu modo de falar, a sua comida típica. E a gente for lá para a região árida do país, a gente tem lá o nordestino também com o seu jeito de falar, com a sua comida típica, também com o seu estilo de vida. Então, a própria cultura aceita a diversidade dentro de um país. Mas se a gente for entrar dentro de uma comunidade, dentro de uma cidade, existe também o que nós chamamos de tribos, né? Existe a galera, vamos dizer assim, do skate. Eles têm também o modo deles se vestir, o modo deles falar. A galera do surf, né? A galera do jiu-jitsu, né? Então, cada um tem seu estilo, tem a sua cultura, tem a sua maneira de agir, a sua maneira de pensar. Então, a cultura tem espaço também para a diversidade. E a gente não precisa ir muito longe, dentro das igrejas evangélicas também tem a sua subcultura. Porque dentro da igreja nós temos também, dentro, né, do nosso sistema religioso, vamos dizer assim, a nossa subcultura, nós temos diversas igrejas e cada igreja tem a sua maneira também de se vestir, a sua maneira de falar, a sua maneira de se postar, né? Isso não é problema. A dificuldade muitas das vezes está quando as subculturas precisam se comunicar com os de fora. Aí que começa a acontecer os problemas. Mas nós não podemos esquecer que a cultura também é um instrumento também de comunicação. A cultura é um processo também de comunicação. E ela é algo que a gente precisa também usar se nós quisermos, né, nos comunicar com subculturas diferentes. Porque cada um recebeu um tipo, né, de criação, recebeu seus valores desde a infância, cada um aqui tem a sua determinada formação, e na sua caminhada, na sua jornada, você foi construindo, né, os seus valores, construindo tudo isso no longo dos seus anos. Mas se a gente for então traduzir isso aqui para um grupo, a gente vai ter diversas pessoas com valores diferentes, com mentalidades diferentes, mas que precisam se comunicar, precisam interagir. Por isso que dentro da cultura ou dentro das subculturas existe um ponto de intersecção, existe um ponto, né, de equilíbrio para que haja comunicação. Porque senão viveríamos isolados, cada tribo no seu canto, cada grupo no seu lado e ninguém acabaria se comunicando. Mas a própria cultura, ela é uma ferramenta, ela é um processo também de comunicação. Então, o maior desafio que a gente precisa encontrar nos dias de hoje é exatamente este: encontrar um ponto de contato, um ponto de intersecção para que haja a comunicação entre pessoas de culturas diferentes ou de subculturas diferentes. Saindo agora da questão social, a gente pode entrar na questão teológica, porque a gente precisa tratar uma questão paradoxal, principalmente olhando na perspectiva teológica. E que paradoxo é esse? Passa para mim aí, Rodrigo. Existe um grande paradoxo. Esse paradoxo vai dizer o seguinte: nós somos seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, e nós somos capacitados pelo próprio Deus com um poder criativo. Então, se nós formos a Gênesis 1 e 2, nós vamos perceber exatamente que quando Deus cria o homem, capacita o homem, dá ao homem um poder criativo. Obrigado. Então, se nós observarmos aqui o grande paradoxo, nós somos seres humanos criados por Deus. E lá em Gênesis 1 e 2, fica claro isso. Que Deus deu um poder criativo ao homem. Um poder dele poder criar, né, olhar para o ambiente, entender o ambiente que ele está inserido. Né, um dia o homem estava em pé, se sentiu cansado. E ele então, olhando o ambiente, olhando a sua condição, ele criou um artefato. E esse artefato ele chamou de cadeira. Chamou de cadeira porque ele estava cansado de ficar em pé e ele precisava então descansar as pernas. E então ele, com este poder criativo, esse poder dado pelo próprio Deus de observar, de sentir. Obrigado. Ele criou então uma melhoria. Então esse poder criativo foi dado por Deus. Mas o paradoxo é o seguinte. O paradoxo é o seguinte, quando nós vamos lá para Gênesis 3, acontece a queda do homem. E aí esse paradoxo significa o seguinte, que nós somos seres humanos criados por Deus, mas desconectados de Deus agora. E tudo que nós criamos agora, tudo que nós fazemos agora, reflete o sinal dessa ruptura. Não é mais como em Gênesis 1 e 2, que era tudo perfeito, não é mais harmonioso. Agora, depois de Gênesis 3, esse poder criativo que foi dado ao homem, que é a imagem e semelhança de Deus, agora esse poder está trazendo o sinal da ruptura com Deus. O Pacto de Lausanne é uma cidade na Suíça, e nessa cidade, em 1974, foi feito um movimento missiológico para se analisar, né, e também tratar objetivos para com funções missiológicas. E lá em Lausanne, esse movimento liderado por John Stott e também por Billy Graham, eles estabeleceram 15 artigos ali a respeito dessa missão da igreja. E num desses artigos está a seguinte expressão lá do Pacto de Lausanne: uma vez que o homem é criatura de Deus, parte da sua cultura é rica de beleza e de bondade. Pelo fato do homem ter caído, toda a sua cultura, tanto os usos e costumes, está marcada agora pelo pecado. E parte dela é inspiração demoníaca. Então, infelizmente, nós sabemos que o mal está presente no mundo e que o mal também corrompe as pessoas. E que as pessoas corrompidas, elas agora usam este poder criativo de Deus para fazer o mal. E isso se reflete exatamente na cultura, no nosso modo de viver, no nosso modo de agir, no nosso modo de pensar. Então, a cultura está corrompida pelo fato de que o homem está em pecado. Então, o próprio Pacto de Lausanne afirma isso. Mas é claro que, apesar de toda a obra humana estar marcada pela queda, nós sabemos que Deus ainda usa as pessoas, né? Mas o que nós temos que tomar cuidado é que o inimigo, né, das nossas almas, ele sempre vai encontrar uma brecha para usar a sua maldade, o seu poder, para afetar o poder criativo dos homens. Porque ele sabe que esse poder criativo que foi dado por Deus, ele traz mudanças na vida das pessoas. Porque veja bem, meus irmãos, a mesma ciência que descobre medicamentos para curar doenças, para favorecer as pessoas, também a mesma ciência cria armas nucleares, armas biológicas, de destruição em massa. Então veja que é o mesmo poder criativo que pode ser usado para o bem, mas também ele é afetado pela queda. Pessoas criam programas hoje de computador para facilitar a vida do ser humano, né? Para você acessar a sua conta do celular, da sua casa, você ter facilidades, aplicativos aí que te ajudam no teu dia a dia, você pegar um Uber, um aplicativo que te facilite de várias maneiras, mas também existem aplicativos aí maliciosos que roubam o teu dinheiro, que limpa a tua conta bancária. Então é o mesmo poder criativo dado por Deus, mas sempre o diabo vai encontrar uma brecha para poder usar esse poder criativo para o mal e afetar exatamente a nossa cultura, afetar a nossa relação com o mundo. Por isso, nós, crentes em Jesus Cristo, temos que ter uma visão crítica do mundo, uma visão crítica da cultura, não uma visão aberta, liberal, mas temos que ter uma visão crítica, temos que ter o pé no chão ao olharmos para a cultura e tentarmos ter esta visão cultural no qual nós estamos inseridos. Nós estamos expostos à cultura, não há como negar isso. Porém, nem tudo que está aí pode ser absorvido por nós. Porque nós temos que perceber a ação maligna dentro da cultura. Ali existem doses de venenos que são muitas das vezes fatais para aqueles que são de Cristo Jesus. Existe muita corrupção, existe muita imoralidade presente na nossa cultura. Nós temos que ter esta visão crítica em relação à cultura, né? Então, como que a gente deve tratar isso? Primeiramente, ao estarmos inseridos dentro da cultura, nós devemos nos relacionar da seguinte maneira. Primeiramente, observar. Se a gente quer ter uma visão crítica, a gente tem que observar. Não aceitar cegamente as coisas, mas sim observar. Mas depois de observar, eu tenho que discernir, saber o que é bom, saber o que é ruim, o que compromete a minha relação com Cristo. Será que isso me torna mais parecido com Jesus ou será que isso me afasta mais de Jesus? Eu tenho que ter esse discernimento. Eu tenho que ter esse tipo de atitude, porque, como nós falamos, depois da queda, existe a influência do mal, existe a influência do inimigo das nossas almas dentro da cultura. E é claro, como falamos, nós estamos inseridos dentro da cultura e tudo que nós vestimos, tudo que nós ouvimos, tudo que nós vemos vai interagir conosco, né? A moda é uma expressão de cultura, a música é uma expressão de cultura, internet é uma expressão cultural. Estamos todos inseridos neste mundo. Por isso que temos que ter a capacidade de discernir e fazer críticas a essa cultura, para que a gente possa encontrar os sinais da bondade de Deus, ou também identificar, existem os sinais da desconexão com Deus. Então tem dois caminhos a ser tomados aí depois de eu discernir. Primeiramente, eu preciso entender que esses dois caminhos, eles vão ou me levar a um crescimento espiritual ou vão me levar ao afastamento de Deus. Por isso a importância do discernimento. Porque se eu entender que a cultura, eu posso me conectar com a cultura, é porque eu entendo que na cultura existe a bondade, existe a beleza de Deus presente. Mas se eu perceber que existem sinais da desconexão com Deus, eu preciso confrontar, não aceitar, não baixar minha cabeça, mas eu preciso confrontar. Confrontar esta cultura, confrontar as atitudes contrárias à vontade de Deus. E quando eu posso me conectar com a cultura, significa que existe a graça comum de Deus ali, porque Deus está usando pessoas, mesmo pessoas, né, que aos nossos olhos são ímpias, né, pessoas não redimidas, mas Deus ainda usa elas para abençoar pessoas, para poder criar coisas para nos abençoar. E repetindo aqui, seja na área do cinema, da música, seja em qualquer área de cultura, Deus usa pessoas para nos abençoar, mas eu preciso discernir isso, se essa cultura está de acordo com a beleza e a bondade de Deus. Porque se eu entender que existem sinais do afastamento de Deus nesta cultura, se existem sinais de desconexão com Deus, eu preciso confrontar. Veja que aqui ele não fala se afastar, fala confrontar. Ou seja, confrontar é você mostrar a sua posição, apontar um outro caminho. Não é dar as costas e que isso aí então que se exploda, que todo mundo acabe no buraco. Não, não é por aí. É confrontar, porque o texto bíblico que nós vamos ver fala sobre isso. O exemplo bíblico que nós vamos trazer fala a respeito desse confronto que temos que fazer com esta cultura desconectada com Deus. Veja o que John Stott aqui vai dizer. A igreja de cada geração deve procurar traduzir a fé para o idioma contemporâneo, a fim de relacionar o mundo imutável, que é o mundo de Deus, que são os valores de Deus, tá? Com o mundo em mudança. A cultura sempre é um processo de mudança. Cultura sempre muda. Mas o que é imutável é a vontade de Deus. O que é imutável é as coisas de Deus. Veja bem. Mesmo que o mundo mude, a nossa tradução e a nossa interpretação, ela sempre vai ter uma mesma mensagem, olha lá. Mas a tradução é uma interpretação da mesma mensagem numa outra linguagem. Não se trata de uma nova composição. Apesar da cultura mudar, do mundo mudar, Os valores de Deus não mudam. Os valores de Deus permanecem os mesmos. Mas nós interpretamos isso em culturas diferentes. Mas a mensagem sempre deve ser a mesma. A mensagem sempre deve ser a mesma. Em outras palavras, então, o que que John Stott quer dizer? O conteúdo da mensagem é inegociável, mas o meio para nós comunicá-las são variáveis, porque as culturas, elas mudam. A linguagem muda, mas a mensagem nós não negociamos ela. Nós só mudamos a forma de transmitir. Nos adaptamos à cultura na qual estamos inseridos para transmitir esta mensagem, mas nós não negociamos os valores de Deus. A mensagem sempre continua a mesma. Vamos trazer alguns exemplos para nós entendermos. Primeiramente, no século XV, ou melhor, século XVI, no século XVI houve uma das maiores revoluções do mundo, com a imprensa escrita, né? Gutenberg criou lá a imprensa escrita, onde começou-se, né, a criar livros, começou-se a criar conteúdo impresso. E que os crentes viram nisso? Uma oportunidade de transmitir a mensagem, que não era mais falada, não era só agora escrita, agora era impressa. Eu posso imprimir a Bíblia, eu posso imprimir folhetos, eu posso transmitir agora a mensagem de outra maneira, mas é a mesma mensagem. Então isso foi uma grande revolução no século XVI. Passando 4 séculos adiante, chegando ao século XX, no início do século XX entrou o rádio, e depois em meados do século XX a televisão. Então saímos daquilo que nós podíamos ler para agora o que nós podemos ouvir e o que nós podemos ver. E isso aí, de certa maneira também, foi usado pela igreja. Primeiramente em ondas curtas através do rádio, né, onde missionários não chegavam, as ondas curtas do rádio chegavam. Muitas igrejas, né, acabaram sendo criadas por causa da influência dos rádios. Em meados do século XX, a igreja começou a empregar a televisão. A mensagem é a mesma, só que os meios, os métodos são outros. E agora estamos no nosso século XXI. Século XXI. Qual é o meio que nós temos hoje de poder usar para transmitir a mensagem? Hoje, no século XXI, nós temos a internet. Esta é a grande revolução midiática que nós estamos vivendo. Mas nós não podemos negar que existe a presença maligna dentro desses conteúdos. E muitas pessoas acabam, né, se desviando ou acabam entrando em caminhos tortuosos porque não sabem lidar com isso. É um grande facilitador, mas é também algo muito perigoso. E nós, como devemos lidar com a cultura, falando hoje como igreja, falando hoje como crentes em Jesus Cristo, no século XXI, inseridos numa cultura diferente da cultura do século XVI, diferente da cultura do século XX, hoje o século XXI tem toda uma estrutura diferente. Como nós, igreja, devemos estar lidando com a nossa cultura? Como nós devemos estar transmitindo esta mensagem inegociável para pessoas muitas das vezes presas a essa cultura, que não abrem mão, né, da sua cultura, não abrem mão da sua vida, dos seus valores, para abraçar um valor diferente? Como nós devemos lidar? E para isso nós vamos recorrer à palavra do Senhor. Para isso nós vamos até o livro de Atos dos Apóstolos. Se você quiser manter a sua Bíblia aberta, nós vamos projetar o texto bíblico, mas nós vamos lá para Atos dos Apóstolos 17. Só para mostrar para os irmãos Não sei se conseguem ver, eu sei que a claridade às vezes ela prejudica. Mas aí está uma figura que ilustra Atenas. Atenas. E Atenas era um símbolo cultural. Atenas era um símbolo cultural. E nós podemos dizer que Atenas era um lugar de conexão com a cultura, porque ali era o centro das artes, era um centro filosófico, grandes pensadores passaram por ali, Platão, Sócrates, muitas pessoas de diversas artes ali transitaram em Atenas, e era então um lugar de conexão. Lugar de conexão com a cultura. Atenas é um lugar de conexão com a cultura. E é um bom exemplo. É um bom exemplo para nós aprendermos como uma igreja que estava nascendo lidou com a cultura. De como uma igreja em formação soube lidar como uma cultura diversa. E essa pintura que vocês estão vendo é uma pintura que ela está lá na Alemanha, né? E ela vai reconstruir a parte central somente de Atenas, tá? A parte central. E aí eu vou trazer para vocês aqui as partes importantes que nós devemos observar para o entendimento bíblico hoje. Esse círculo azul que vocês estão vendo ali é o que nós entendemos como Areópago. Ali no Areópago é onde ficavam os principais pensadores e ali onde eram decididas as coisas ali em Atenas. É como se fosse a nossa Suprema Corte, vamos dizer assim, está ali. Né? O STF de Atenas é ali, no Areópago. No Areópago, os pensadores ficavam ali, os juristas ficavam ali. Né? Na frente tinha um pátio, tá em vermelho ali, tinha um pátio ali na frente, que era o pátio do Areópago. As pessoas se reuniam ali para discutir assuntos. Tá? E lá no alto fica a Acrópole de Atenas. E é lá que ficava a maior estátua que tinha em Atenas, que era a estátua da deusa Atena. Esse pontinho aqui é uma estátua enorme, que era uma deusa da guerra para os atenienses. Então ali, para nós entendermos, essa era Atenas nos dias de Paulo. E o texto bíblico que nós vamos ler exatamente vai retratar, vai falar sobre a experiência de Paulo em Atenas. E a experiência da igreja em Atenas. Como a igreja lidou com a diversidade cultural. E nós devemos entender como nós, como igreja hoje, também inserido numa cultura diversa, devemos também nos comportar. Lembrando que Atenas era uma cidade importantíssima, tá, pessoal? Ela era a capital mundial da sabedoria. Mas é algo importante para nós entendermos. Veja só como o mal está presente na cultura. Olha só, Atenas era a capital da sabedoria. Os maiores pensadores estavam ali. Mas era uma cidade mergulhada em pecado, mergulhada em idolatria. Estudiosos dizem que na época sublime de Atenas, somente na cidade tinham mais de 30 mil estátuas, entre estátuas de deuses, de pessoas, 30 mil estátuas. Tem uma brincadeira que eles falam que era mais fácil encontrar uma estátua do que uma pessoa em Atenas. Devido exatamente ao povo ser tremendamente idólatra. Então veja, uma cultura totalmente dominada pelo mal. Pelo mal. Então por isso que temos que ter olhos críticos em relação à cultura. E veja só, o apóstolo Paulo chega ali, e logo no início, né, não faz parte da leitura do nosso texto, mas lá no início, ele vai dizer que ele se sentia tremendamente incomodado com a idolatria daquela cidade. Olha só, ele está vindo de Bereia. Primeiro ele passou em Tessalônica, depois ele passou em Bereia, né? Lembra lá dos crentes bereanos, né? Mas dessas duas cidades ele teve que sair correndo, porque os judeus começaram a perseguição contra ele. E ele foi parar em Atenas. Ele estava lá em Atenas. Só que ele não era um turista lá em Atenas, né? Com um cartão, aquele panfleto, eu vou visitar, né? Vou à Acrópole, eu vou visitar a estátua de Atena, eu vou ao templo de Zeus. Não, ele não estava com aquele roteiro turístico, não. Ele estava numa missão, ele estava vindo, né, de Tessalônica, passou por Bereia e acabou chegando em Atenas. E ele sabe que Deus levou ele até ali. Mas ele não é turista, ele está ali olhando, ele não está olhando para as estátuas, para as edificações, ele está vendo o pecado presente naquele lugar. Pessoas tremendamente idólatras, e aquilo incomodou tremendamente o apóstolo Paulo. E ele então, ele é aquele tipo de pessoa que ele não perde tempo, né? Ele chega, ele precisa fazer alguma coisa. Então ele vai aos sábados à sinagoga pregar aos judeus, né? Porque também ali em Atenas tinha uma sinagoga com judeus e também alguns, né, prosélitos ali. E ele vai e prega a palavra. Mas ele não espera a semana passar para voltar sábado de novo, não. Ele, durante a semana, ele ia para um lugar chamado Ágora, que é, vamos dizer, uma região comercial de Atenas, onde eram vendidas as mercadorias. E ele prega ali no meio, né, desse lugar. Se nós quisermos trazer para os nossos dias, Ágora hoje seria o shopping, né? A gente vai ao shopping, lugar cheio de loja, cheio de pessoas, era ali que o apóstolo Paulo foi. Ele não esperava a semana toda para voltar para a sinagoga, para pregar Jesus Cristo. Ele ficava ali na praça central, ali onde as pessoas circulavam, ele ficava ali apresentando o evangelho, pregando o evangelho. E foi exatamente ali que os filósofos viram ele falar. E disseram, não, vou levar você lá para o Areópago, né? Ali, círculo azul, onde ali os filósofos se reuniam, né, os pensadores se reuniam. Leva essa tua ideia lá para o Areópago. E aí então ele foi lá ter a oportunidade de falar para os pensadores, para aqueles influenciadores da época. E algo muito interessante aconteceu ali, meus irmãos, quando o apóstolo Paulo fez o seu discurso. E é isso que nós vamos ver, né? E é isso que nós precisamos aprender através da palavra, como lidar com essa diversidade, né? A diversidade de culturas. Vamos ao texto bíblico, então. Atos 17, nós vamos ler do 19 até o 23, tá? Então o levaram a uma reunião do Areópago, né, o apóstolo Paulo, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que viviam não cuidavam de outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então chegou ali algo a respeito de Jesus Cristo que ninguém nunca tinha ouvido falar. E isso ali virou uma febre, né? Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. E aí então, meus amados irmãos, dentro desta palavra do apóstolo Paulo, nós vamos entender que o mesmo exemplo dado pelo apóstolo Paulo nós podemos trazer para os dias de hoje. A mesma experiência que o apóstolo Paulo teve, nós também podemos ter. E aí nós podemos então trabalhar em cima desse tema, o Areópago e a nossa cultura. Para que a gente entenda então como ser uma comunidade contextualizada. Vamos começar então com o texto do apóstolo Paulo, logo no início. E entender que o apóstolo Paulo vai trazer quatro lições para nós nesta manhã, para que a gente entenda como lidar, como nos comportar diante de uma cultura diversa. Primeiro, o apóstolo Paulo vai dizer para nós: existe um espaço para diálogo. Apesar da diversidade cultural, sempre existe espaço para diálogo, sempre. Olha só, Atos 17, 19, a... Então levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram. Veja que o apóstolo Paulo aqui, ele foi a uma reunião num lugar onde as pessoas se reuniam para debater, para discutir, para tratar as ideias. Mesmo diante da diversidade, Paulo foi ali e encontrou um espaço para discussão. Ele encontrou um espaço para falar. Sabe, meus irmãos, nós sim vivemos num mundo muito pluralista, né? Há algo muito negativo nos dias de hoje que nós chamamos de relativismo, né? Para todo mundo, né? Não existe uma única verdade. Isso aí é o relativismo, né? Cada um tem a sua verdade. Cada um tem a sua opinião. Mas mesmo dentro deste relativismo, mesmo dentro deste pluralismo, nós precisamos encontrar espaço para diálogo.
Mas o grande problema das igrejas hoje é que elas não querem dialogar. Igreja hoje não quer dialogar. Veja só, o apóstolo Paulo foi a uma reunião do Areópago discutir ideias. Mas a igreja hoje não quer discutir com o mundo. Não quer abrir um diálogo com o mundo. E se não abre diálogo com o mundo, não há como o evangelho ir ao mundo. Não há como a palavra de Deus ir ao mundo. Se a igreja não for dialogar com o mundo. As igrejas querem ficar no seu clubinho fechado, né? A igreja quer isso hoje. A igreja só quer interagir com aqueles que têm a mesma mentalidade, que pensam da mesma maneira, que têm as mesmas, né, ideias, mas não abrem espaço para dialogar com o mundo, que carece de Deus, que carece do Evangelho. É uma realidade triste. Sim, meus irmãos, nós reconhecemos que somos detentores da única verdade. Sim, nós reconhecemos. Mas precisamos estar dispostos também a considerar o que as outras pessoas têm a dizer. Não é aceitar o que ela está dizendo, é dar espaço para ouvir. É dar espaço para ouvir, para que o evangelho alcance. Não estou falando aqui que você tem que aceitar o que a pessoa está falando, ou aceitar a postura dela, mas você tem que abrir um espaço para a discussão, para que o evangelho se apresente. Para que o evangelho, por meio do Espírito Santo, faça a obra na vida da pessoa. Não é fechar o evangelho para o mundo. Não somos uma igreja de portas fechadas, meus amados irmãos. Somos uma igreja de portas abertas. Mas não é só para receber, mas é para nós sairmos pela porta. É sairmos por aquela porta e dialogarmos com o mundo e apresentarmos o evangelho de Jesus. Porque o que a gente quer é começar a pregar, né? A gente quer começar a falar, e quando as outras pessoas vão falar, não, eu já falei, a minha verdade é absoluta. Não é assim. Não é dessa maneira. Devemos aprender como o apóstolo Paulo, ele foi discutir ideias. Ele foi discutir ideias. Então, meus amados irmãos, uma igreja conectada com o seu tempo, escuta as perguntas do mundo. É ouvir o mundo. Porque senão, se nós não ouvirmos o mundo não vai nos ouvir. O mundo não vai nos ouvir. Não adianta nós chegarmos com o pé no peito das pessoas, aceita o evangelho de qualquer jeito, ou vai para o inferno. Não é desse jeito. Não é dessa maneira. Não é a forma de nós lidarmos com a diversidade cultural que nós vivemos. É encontrar o caminho, a brecha, para que a gente possa apresentar o evangelho. Repito aqui, meus amados irmãos, para que a gente entenda. Não é aceitar as ideias do mundo, mas é abrir um diálogo com o mundo para que você possa apresentar o evangelho, para que você possa defender o evangelho e para que as pessoas entendam o que é ser servo de Deus. Olha só o que Karl Barth disse. Cristão deve segurar numa das suas mãos um jornal e na outra a Bíblia. Por que será que ele falou isso? Porque, meus amados irmãos, o jornal são as perguntas do mundo e a Bíblia são as respostas. O mundo está cheio de perguntas e as respostas estão conosco, meus amados irmãos, por meio da palavra de Deus. Segundo lugar, o que nós podemos ainda aprender com o apóstolo Paulo? Existe espaço também. Como existe espaço para discussão, existe espaço também para o interesse. Veja ainda no versículo 19, na parte B. Podemos saber que novo ensino é este que você está anunciando? Veja o que a discussão fez. Trouxe um interesse. Olha o que o espaço da discussão trouxe. O interesse por algo que eles não conheciam. O interesse está presente também na nossa relação com a cultura. Nós vivemos um momento histórico, meus amados irmãos. Nunca tantas pessoas quiseram se relacionar com o espiritual. Nós vivemos nessa cultura, onde muitos estão procurando se relacionar com o espiritual. Que elas entendem ser Deus, vamos dizer assim, né? Nunca houve tanta literatura religiosa à disposição. E por que será? Porque exatamente as pessoas estão buscando por espiritualidade. Por espiritualidade. Estão encontrando uma maneira de achar o Deus para a vida delas. E elas estão indo por diversos caminhos. Estão procurando, né, em centros espíritas. Estão procurando em seitas esotéricas, estão procurando na natureza, estão procurando também nas igrejas, né? Estão procurando em vários lugares. Mas por que será que ainda elas procuram em lugares errados? Por que será que elas ainda estão procurando em lugares que não vão encontrar Deus? Porque elas não estão encontrando interesse aonde é o lugar certo de ir. A igreja contextualizada é a igreja aberta ao diálogo, mas é uma igreja também disposta a satisfazer o interesse das pessoas pela espiritualidade, pela busca de Deus. Talvez pessoas estão fugindo exatamente do cristianismo porque o cristianismo não está sendo agradável. Está faltando alguma coisa para despertar o interesse nessas pessoas. E aí a gente tem que fazer uma autorreflexão como igreja contemporânea. Como eu tenho facilitado o interesse das pessoas pela verdade que é Jesus Cristo? Eu estou falando igreja, meus amados irmãos, mas igreja, eu não estou falando esse templo aqui, não. Estou falando nós. A partir do momento que a planta do nosso pé pisa fora daqui, a igreja é missionária. Cada um de nós é igreja. E de que maneira você tem despertado o interesse das pessoas pelo Deus verdadeiro? Paulo ia, né? Eu também não quero aqui lançar o desafio para você ir no dia de feira e fazer o que Paulo fazia lá em Atenas, né? Mas se você tiver esse desejo, amém, meu irmão. Vai lá, distribui um folheto, fala a respeito de Jesus ali na feira, mas é muito corrido, mas tudo bem. Mas eu quero que você perceba a nossa responsabilidade no nosso mundo cultural, que para que a pessoa desperte o interesse, ela tem que ouvir. Ela precisa ouvir. Por que os filósofos ali ficaram interessados em Paulo? Porque ele pregava o evangelho todos os dias. Todos os dias Paulo estava investido na missão de pregar o evangelho. Todo momento que ele tinha, né? Veja que Paulo está em Atenas porque ele saiu fugido, né, lá de Bereia. Não era o lugar dele, da viagem dele. Ele fugiu de Bereia. Na verdade, ele estava em Tessalônica, fugiu para Bereia, fugiu de Bereia de novo, chegou em Atenas, estava esperando, né, Timóteo e Silas, estava aguardando eles vir lá das outras cidades que eles passaram. E nesse tempo ele não ficou de braço cruzado. Ele não foi dar uma de turista, não. Ele foi pregar o evangelho. E na pregação dele, ele despertou o interesse das pessoas. E é assim que nós devemos agir. A nossa vida, o nosso falar, a nossa postura com a cultura do nosso tempo deve dar espaço para o interesse por Jesus Cristo. A maneira como eu vivo, a maneira como eu me comporto, a maneira como eu vou viver a minha vida na minha comunidade, tem que despertar o interesse nas pessoas por Jesus Cristo. Devemos aprender isso com o apóstolo Paulo. E é claro, meus amados irmãos, esse ponto aqui eu também acho importantíssimo. Terceiro ponto. Na nossa comunidade contextualizada, né? Na nossa atividade de lidar com esse mundo cultural, precisa também haver espaço para respeito. E é o que está faltando muito hoje no nosso dia, né? Respeito, né? As pessoas acho que cada dia mais perdem o respeito umas pelas outras, né? Vivemos um mundo muito triste nesse sentido. Pessoas estão perdendo o valor. Mas Paulo aqui mostrou que para ser uma igreja contextualizada, uma comunidade contextualizada, precisa haver espaço de respeito. Veja o que o apóstolo Paulo disse lá no versículo 22 de Atos 17. Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Paulo aqui faz um elogio àqueles atenienses, né? Porque ele viu muitos altares. Ele, na verdade, ele ficou, foi revoltado, né? Mas para conversar com eles, ele não olhou, tá? Ele estava revoltado, meus amados irmãos, no seu interior, era com o pecado presente naquela cidade. Mas ele tratou com respeito o próximo. Não porque ele era pecador, mas ele tratou com respeito, porque era um ser humano. Sim, uma cidade mergulhada em pecado. Paulo viu vários altares ali, isso ali revoltou ele, ficou muito indignado. Mas Paulo, mesmo diante dessa situação, que ele entende que o pecado ali estava estragando toda aquela cidade, mas ele enxerga o ser humano. E ele é profundamente respeitoso com o ser humano. O João Marcos está aqui, né, com a gente, agora de manhã. E ele é uma pessoa que lida, né, com pessoas em situação muito complicada, né? Pessoas em situação de rua, pessoas muito vulneráveis, né, socialmente falando. Tá? Mas ele sabe que por trás daquela desgraça toda, existe um ser humano. Porque o que está estragando a pessoa, às vezes a gente pensa assim, olha, a pessoa não quer, né? Não quer nada, mas é o pecado que está destruindo a pessoa. O pecado destrói o ser humano, o pecado destrói a cidade. E Paulo entende isso e ele é profundamente respeitoso com eles. E hoje, infelizmente, né, meus amados irmãos, existe um distanciamento tão grande, entre os, né, vamos dizer aqui, entre os bastiões da moralidade, que muitas das vezes a gente se coloca nessa condição, né? Não, eu, né, fui lavado e remido pelo sangue, né? Então eu estou a quilômetros de distância, anos-luz de distância dessas pessoas. Não querem nem chegar perto. Muitos têm se colocado até como João Batista, né? Querendo mandar todo mundo já direto lá para o colo do, né? Do coisa ruim, né? Vocês não prestam, vai logo todo mundo lá sentar no colo daquele cara. Não! Não é dessa forma que a gente deve tratar. Não foi isso que Paulo fez, né? Ele estava focalizado naquelas pessoas. Ele entendia o mal que estava presente ali, ele entendia a maldade presente na cidade, mas ele estava focalizado nas pessoas, no ser humano. Por isso tem que haver espaço para respeito. Uma pessoa vulnerável, uma pessoa em pecado, ainda é um ser humano. Ainda é uma pessoa que carece do cuidado, da atenção. Carece de abrigo, de apoio. Carece também de ser ouvida. Muito importante isso para nós como igreja, meus amados irmãos. Temos que ter esse tipo de postura também. Respeito pelo ser humano. Entender que o pecado, sim, estraga as pessoas, mas existe um remédio poderoso para isso, que é Jesus Cristo na vida dessas pessoas. E nós somos usados por Deus para levar este remédio a ela. Mesmo que isso não agrade nossos olhos, mesmo que isso não agrade, às vezes, né, nossa vida, mas precisamos entender que é isso que Deus quer para a sua igreja. Uma igreja respeitosa, acolhedora. E por último, meus amados irmãos, eu estou falando direto, mas se alguém quiser fazer algum comentário, meu amado irmão, levanta, não é pregação, não é aula, tá? Vocês podem interagir também, levanta a mão, a gente dá o espaço para a pessoa falar, tá bom? Desculpa aí que eu esqueci de falar isso, tá? Mas se você quiser interagir durante a aula, por favor, me ajude também, para que não só eu fique falando, né? E no final eu não consiga mais nem, vocês não consigam nem mais me ouvir, né? De tanto que eu estou falando, tá? Em último lugar, então, meus amados irmãos, chegamos ao último ponto. E como nós devemos aprender com o apóstolo Paulo a lidar com a nossa cultura. Esse ponto aqui é aquele ponto onde nós vimos lá no meio da lição. Esse ponto aqui é que nós não podemos abrir mão. Tem que haver o espaço do confronto. Tem que haver o espaço do confronto. É uma cidade pecaminosa, cheia de adoradores, cheia de ídolos, mas precisam ser confrontados. Precisam saber da verdade, precisam saber que eles estão no caminho errado. Então também a igreja inserida na cultura precisa confrontar essa cultura. O texto bíblico vai dizer, versículo 23, andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição ao Deus desconhecido. Ora, O que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Aqui então o apóstolo Paulo começa a trazer os seus argumentos. Os seus argumentos. O apóstolo Paulo é tão bom nesses argumentos que ele cita até pensadores gregos. Lá no versículo 28 desse texto que nós lemos, lá no finalzinho desse texto, existe uma citação de um poeta grego do século 3 antes de Cristo, que foi citado por Paulo para realmente mostrar para eles que até mesmo dentro da cultura deles, Deus está presente, Deus está inserido. Porque ele vai dizer que Deus não está dentro de templos, Deus, né, não habita nas esculturas. O apóstolo Paulo vai trazer todos esses argumentos, falando que Deus é criador de todas as coisas, que nós somos criados por ele, nós nos movemos por causa dele. Então o apóstolo Paulo traz todas essas considerações. E ele vai falar a respeito de Jesus Cristo, que foi enviado por Deus. Ele vai falar a respeito que Jesus entrou na história, que morreu na cruz, mas que ele não continuou morto, ele ressuscitou. E aí, pum, deram um chute na canela do grego, né? Falar de ressurreição para o grego, porque o grego não cria que a carne fosse algo bom, né? Só a alma. Para o grego, o corpo não valia nada. E realmente o corpo tem que apodrecer porque não vale nada. E aí nesse ponto então começou a divergência. Começou exatamente o confronto. A verdade foi apresentada. O evangelho foi apresentado. Mas na maioria das vezes o evangelho, ele será confrontado. Ele será refutado e às vezes rebatido pelo ouvinte. Então, quando o apóstolo Paulo falou sobre ressurreição, ele então bateu ali no calcanhar de Aquiles dos gregos, né? Bateu num ponto que foi um ponto muito ruim. Só que esse ponto que ele bateu trouxe resultados. Quais foram esses resultados? Foram três resultados. É claro, né? Uns zombaram de Paulo, zombaram daquilo que ele falou a respeito, né, da ressurreição, a respeito de Jesus Cristo. Outros foram indiferentes. Ah, depois a gente conversa sobre isso aí. Mas houveram também pessoas que creram. Entre elas, pessoas importantes, como é o caso de Dionísio e Dâmaris. Pessoas influentes e importantes na comunidade grega. Dionísio era do Areópago. E essa mulher Dâmaris, por ter sido citada, certamente ela era bastante influente e importante na cidade. Então veja que, apesar de sermos confrontados na nossa cultura, sempre haverão resultados. Isso não pode nos desanimar. Esse confronto que nós encontramos é exatamente a ação do maligno para impedir o evangelho de crescer. Mas sempre haverá o confronto, a igreja sempre estará envolvida neste combate contra o mal. Mas olhando para o apóstolo Paulo, nós temos que fazer como ele fez, não recuar, né? Ele abriu espaço para o diálogo, ele colocou o interesse para as pessoas ouvirem ele. Ele foi respeitoso. Mas ele não abriu mão da sua mensagem. Ele não abriu mão dos seus valores diante daquela cultura. Ele confrontou aquela cultura. Ele confrontou aquela realidade. E, meus amados, quando nós lançamos a semente, certamente Deus fará germinar. As palavras de Deus, a mensagem do Evangelho, ela nunca volta vazia. Ela sempre cumpre o propósito de Deus. Então o que nós não podemos é ficar acanhados diante deste mundo em que nós vivemos, achando que não vamos ser ouvidos ou que nós não vamos ser, né, bem recebidos. Isso é normal. Meus amados, não tem como. Não tem como nós negarmos o que nós somos. Depois que fomos transformados por Deus, não tem como nós escondermos quem nós somos. Nós temos que nos mostrar para o mundo, para a cultura. Não tem como nós nos escondermos a respeito disso. O Evangelho sempre será, meus amados irmãos, um confronto para a cultura, sempre. O Evangelho de Jesus Cristo sempre será um confronto para a cultura, sempre. Mas nós precisamos, com o apóstolo Paulo, aprender a lidar com a cultura. E jamais, meus amados irmãos, jamais abrir mão da nossa mensagem. Abrir mão dos valores de Deus. Jamais deixar a cultura nos influenciar, mas que nós possamos influenciar a nossa cultura. Porque, infelizmente, a cultura está entrando dentro do meio evangélico. E está mudando. Ah, infelizmente, a gente tem que falar isso com um certo pesar. Infelizmente, está mudando a mensagem do Evangelho. O que os coaches gospel da vida estão falando aí? Não. Você é especial. Você é 10. Você é o cara, né? E aí você vai para o Evangelho. O que o Evangelho diz de você? Você não é nada. Porque você precisa de Deus. Você é pecador. Você é o pó da terra. Se você não mudar a sua vida, você vai continuar assim. Aí a cultura diz que não, o ser humano é bom. É só você não deixar a criança ser influenciada pelo meio que ela vai crescer boa e ela vai ser uma boa pessoa. Aí você vai para o evangelho vai dizer assim: você é mau, você é perverso, desde o ventre da sua mãe. Mas a mensagem é que Deus entrou na história para mudar essa nossa realidade. Deus entrou na história para mudar a nossa vida. Essa é a mensagem do Evangelho que nós não podemos abrir mão. E nós vamos encerrar a lição dessa manhã com a citação do pastor Batista, né, Steve Andrews. Ele vai dizer o seguinte: como seria uma igreja onde a única coisa que ofendesse o não cristão fosse o Evangelho de Jesus? Citação do pastor Batista Steve Andrews. Precisamos mostrar o Evangelho genuíno de Jesus Cristo para que as pessoas entendam o seu estado pecaminoso. E entendam que precisam de uma mudança radical de vida. E elas não podem permanecer como estão, que elas não podem permanecer nesta cultura pecaminosa, mas que devem mudar a sua postura e devem aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. E que Deus nos abençoe nesta manhã, que Deus acrescente em nossos corações aquilo que não pôde ser colocado aqui, mas que o Espírito Santo possa cada vez mais nos abençoar e nos preparar para vivermos como uma igreja inserida dentro da sua cultura. Uma igreja que não abre mão dos seus valores, que são muito, muito importantes para a igreja do Senhor. Algum questionamento, alguma palavra antes de nós encerrarmos? João Marcos. Rapidinho aí, João.
Bom dia, gente. Só para acrescentar aqui um testemunho. O irmão citou o diálogo, e o interesse, o respeito e o confronto. E o confronto vindo como última coisa nessa ordem. Quando a gente começou os cultos na Cracolândia, durante 4 meses tinha um rapaz que ele era o pior deles. Ele sempre nos confrontava. Ele parava do meu lado após o culto, não comia com ninguém, não participava da comunhão. E ele ficava falando para mim assim: eu não sei para que vocês vêm aqui, você está perdendo seu tempo, porque eles só pioram e a pessoa tem que querer, e ninguém aqui quer, e você está vindo aqui à toa, enfim. E durante 4 meses ele fez isso. E depois de 4 meses eu falei: Senhor, hoje é o último dia, para mim não dá mais, ninguém se converte mesmo, ele está certo. E no final da pregação, esse rapaz, ele veio chorando, e quando eu encerrei, ele veio me pedir perdão e falou assim: João, eu me rendo. Eu me rendo. Então, ele foi o primeiro a se converter. Mas a gente não abriu mão disso, de criar espaço de diálogo, de mostrar para eles que eles eram respeitados por nós. E quando houve o momento de confrontá-los com o Evangelho, a gente pôde observar frutos. É isso.
E sempre tem o resultado, né? Às vezes não é o resultado dentro do nosso tempo, né? Mas é um resultado dentro do tempo de Deus. Mas precisamos nos envolver, né? Se você não estivesse ali, não haveria frutos, né? Então a igreja, ela tem que estar inserida dentro do seu contexto cultural, dentro do seu contexto social. Porque uma igreja em quatro paredes não faz nada. Essa é a realidade. Então, o apóstolo Paulo, ele foi até Atenas, né? Ele não mandou carta para Atenas, né? Ele não mandou um zap lá para falar com os pensadores da época. Ele foi lá. Então, é isso que é a igreja, né? A igreja, ela tem poeira no pé. Entendeu, meus irmãos? Ela não tem só um ar-condicionado na cabeça, não. É poeira no pé. É assim que é a igreja.